Ora, viva muito, boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais um programa Livros com Rumo, edição número 666. São as conversas habituais para ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Em alternativa, pode encontrar-nos sempre em rumo.pt, na lista de programas. Vai encontrar lá o nosso acervo mais recente, edições disponíveis para escuta e também para download. Hoje vamos concluir aquilo que começamos na semana passada, uma longa conversa com um grande protagonista da música e podemos dizer também da cultura nacional.
Boa noite. Continuamos, de facto, a conversa com um dos nomes importantíssimos daquilo que é o nosso património, o património cultural, musical, histórico, transversal lá na sociedade portuguesa. Falamos de António Avelar de Pinho. O pretexto, o motivo, é um trabalho deixado com a chancela da Porta Editora, a Formiga de uma Figa. Delicado livro, composto também com as ilustrações de João Vaz de Carvalho, um nome também importante das artes em Portugal, mas dizíamos nós que este livro quase que apetece glosar aquilo que aparecia na revista Tintim em Portugal, vai dos 8 aos 88. É para um lastro alargado de trabalho, de reflexão didática, pedagógica, educativa. Mas, acima de tudo, é um programa com um nome que ficará para sempre ligado àquilo que é a nossa forma de estar e de ser, sem chauvinismos, sem xenofobia, aquilo que nos marca como povo no aspecto estético ou musical e não só. Este é um programa que nos honra ter feito, ficará para a memória futura, claro, na RUM, sempre. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de Braga para o mundo. Distanciamento físico, responsabilidade cívica, cuidem-se, porque cuidam dos outros e das outras, que são os vossos e aqueles que vos ligam afetivamente, sempre tudo isto com melhores leituras.
António Avelar de Pinho nasceu em 1947 no Entroncamento. Foi membro fundador de duas bandas fundamentais da música nacional, os Filarmónica Fraude e a Banda do Casaco. Neste último projeto foi também letrista e produtor do grupo. Na década de 80, assinou trabalhos de escrita e ou produção para artistas como Gabriela Schaff, Concha, Lara Lee, Marco Paulo, António Mourão, Tonicha, Ranquial, Heróis do Mar, Doce, Da Vinci, José Cid ou Avô Cantigas. Foi também na década de 80 que começou a escrever textos humorísticos para programas de Herman José, na rádio e televisão. Ao longo da década seguinte, manteve-se ligado à criação e produção de projetos para televisão e música. Desenvolveu também trabalho para o público infanto-juvenil, tanto na música como na edição livreira. Foi coautor, juntamente com Pedro de Freitas Branco, da série Os Super 4. É autor de Formiga de uma Figa, obra que conta com a ilustração de João Vaz de Carvalho, uma edição da Porto Editora.
António Avelar de Pinho, vamos a este livro Formiga de uma Figa. A primeira coisa é um jogo fonético. Grande parte, ou grandes momentos criativos deste livro, têm estes exercícios fonéticos que pressupõem, por um lado, uma entidade musical a haver, portanto, há um trabalho de cadência musical. A pedir uma construção musical, uma pequena peça, nem que seja uma coisa um bocadinho naif, a cantar a musiqueca antes do filho ou da filha adormecer, ou ao levantar, ou na escola, cantar uma pequena melodia, por um lado é isto, mas depois a formiga de uma figa também tem muito a ver com aquele imaginário, subverte um pouco aquele imaginário que nós temos da formiguinha trabalhadora, urdideira de uma espécie de persistência constante. Há aqui um jogo irónico de que depois, na leitura do próprio texto, iremos avançar mais um pouco nesta interpretação.
Você é tramado. Porque você, já percebi que lê bem não só as canções, mas lê bem aquilo que está escrito, o que é uma coisa que me envaidece um bocadinho. É, de facto, eu sempre tive este espírito mais brincalhão, entre aspas, a escrever para os miúdos. Tenho coisas mais sérias, não é por acaso que abro o livro.
Claro.
A ordem? A ordem, a marca da nossa infância.
Isso, mas já lá iremos a essa.
Pois. A formiga de uma figa é uma brincadeira, porque a formiga também é uma coisa que eu associo, que faz com mexão. A formiga. É uma formiguinha, aquela criança que é muito mexida, que não arrumou os brinquedos, não sei o quê, uma formiguinha. Tudo memórias que me vêm da minha jovem idade quando fui pai. E, portanto, e sempre ouvi isto, acho eu que ouvi sempre formiga de bafiga. Ou então fui eu que inventei, porque era assim, epá, este tipo é uma, essa menina é uma formiguinha, eu não sei o quê. Pronto, e usei para brincar. Para brincar, mas para falar de coisas que têm a ver com a nossa realidade. Pronto, olha, não são as palavras, agora abri o livro, algumas palavras para embaraçar o autor, mas não quero falar disto. Do seu Nuno Marco, que é um chato. Quando se tem fãs é uma coisa desgraçada, é um chato todo dizer isto de uma positiva, somos amigos. Sempre foi esse prazer, brincar. As minhas filhas eram as primeiras a testar as coisas quando comecei a escrever, e foi pro avô Cantigas. O primeiro LP, as cantigas do meu avô Cantigas, o Carlos Vidal a fazer as músicas, juntávamos, depois mudávamos ali uma coisa, mudávamos ali outra, porque ali soava melhor uma palavra, como ali soava melhor outra nota musical. Sempre trabalhámos assim muito bem, como já era na Banda do Casaco e como já era na Filarmónica Fraude. Portanto, o trabalho em conjunto não é aquela coisa fria de epá, tens aí uma letra, manda-me aí. E eu, que sempre que me pediam isto para outro projeto qualquer, eu dizia assim, epá, eu mando com uma condição, faz e depois juntamos-nos. E nesse juntamos-nos, eu meto o bedelho, se entender, ou sugiro, e tu metes o bedelho e dizes, epá, aqui esta tua palavra, que me errei com isto, não consigo, tal. E eu mudo, percebe? E este trabalho de equipes de dois, é que funciona bem, na minha cabeça, sempre foi assim, e prazer, porque repare, não se faz uma coisa para depois vender muito ou vender pouco. Eu nunca fiz isso. Se vender muito, fantástico. Se vender pouco, fico triste, um bocadinho. E aqui não estou a falar numa perspectiva material.
Utilitária mercantil.
Exatamente. É o prazer de fazer aquilo e a gente saber que aquilo está muito giro, resulta muito bem. Pá, vamos lá ver se a malta gosta. Assim, epá, isso agora já é um problema que não me diz respeito. É preciso é que a gente goste. E há muita gente que faz música a metro. Quer dizer, é assim, epá, a malta vai gostar disto. Pois, a malta vai gostar disto. Pois, está bem, é bestial que goste, mas não é gostar só por gostar.
Pois, claro.
É, pronto, temos que dizer alguma coisa.
Não, porque o escritor António Avelar de Pinho, o escritor destes textos que aqui estão, também diz, ainda continuamos no título, Formiga de uma Figa, que é o oitavo texto deste livro, faz aqui uma espécie de uma analogia muito interessante, ou seja, a criança, a neta, ou a bisneta, ou o filho, mas também faz a leitura para nós, quando éramos crianças, que andávamos a correr nos campos e nos valados e nos campos e naquelas, nos beirais das nossas aldeias, de calção, de calças curtas, desvairados, cheios de calor, e apanhávamos com uma urtiga nas pernas que dava uma coceira até ao final da tarde tínhamos que, portanto, és pior do que uma urtiga, formiga. Mas mais...
Pois.
E depois, mais do que isto, formiga de uma figa, não penses que eu vou na tua cantiga. Ou seja, também há aqui uma inversão do paradigma. Esta formiga mais parece uma cigarra. Portanto, pois, aquela coisinha, há aqui muita simbologia que remete depois a um treino pedagógico e didático, que é para os adultos que estão a ler pela primeira vez, mas acima de tudo para os educadores, pais, professores e avós, às crianças que estão à sua frente.
Pois é, e você acabou de dizer, sabe qual era o título que eu tinha no livro quando apresentei à editora?
Não.
Era... vou dizer, falar de maiúsculas e minúsculas para perceber o que eu tinha na cabeça. Um aqui, maiúsculo.
Uhum.
Por baixo, centrado, mas pegado, entre minúsculas.
Uhum.
E depois, nós, por baixo, do entre, em maiúsculas. Uhum. E depois, tudo numa linha, tudo pegado, só com as primeiras letras iniciais de cada uma das palavras que vou dizer, é que eram maiúsculas, mas tudo colado. Portanto, aqui, entre nós, netos, filhos, pais, avós.
Pois, aí está.
Porque foi uma coisa que eu fui concluindo, é que as pessoas hoje falam disto, das músicas que escrevemos para crianças, que também gostaram, também, porque também as cantavam com os miúdos, também não sei o quê, e as pessoas gostam. E isto tem sido a recepção que tem tido o livro, é engraçado.
Uhum.
Eu há dias estava aqui numa livraria do Corte Inglês, a ver o que é que tinha saído de banda desenhada, que é outra das minhas paixões, embora tenha moderado as compras, que é uma loucura, já não há espaço. E alguém estava com o livro na mão. E o funcionário, com quem eu gosto de estar nas livrarias e falar com as pessoas, e o funcionário que viu a senhora com o livro na mão, e viu ali com outro, de outra coisa qualquer, e disse assim: olha, eu sei que este senhor vai ficar chateado comigo, mas olha, sabe quem é que escreveu esse livro? Ah, sei, está aqui, António Velado Pinho. Eu sei, eu tenho um disco dele que ele fez, discos de música, não sabia que ele também escrevia e tal, sei que. Pois, mas é o senhor que está aí ao lado da senhora. E ela olhou para mim e disse: ah! e tive que autografar o livro ali, claro, porque era para dar uma neta.
Uhum.
É, pá, que, sabe, estas coisas são... Estas coisas dão mais prazer do que dizerem assim. É pá, é o livro do ano, não é?
Pois,
porque é comunhão,
sem
significado qualquer religioso, é a comunhão das pessoas. E, portanto, só estou chateado de o livro ser editado agora, e eu percebi que tinha que ser.
Tinha que ser, não é?
Porque não há aquelas sessões que diziam que era de autógrafos em que se conversa, estão os miúdos, estão os pais, estão os... Mas é isso mesmo, pronto. Você analisou muito bem isto tudo.
E uma das coisas também, já que ainda estamos nesta vertente de olhar para o livro e para a capa e para o título e para tudo, na capa temos aqui o nosso amigo
João Vaz de Carvalho.
Exatamente, temos o João Vaz de Carvalho. Isto parece plasticina, mas não se parece cerâmica, parece olaria de trabalho, estes desenhos, a técnica. Mas vemos que aqui o personagem, este personagem, que é o personagem do livro, que vai por aí adiante, entre outros, não é? Realmente está à procura da formiga, não é? A formiga desapareceu,
pois,
deu uma volta de 180 graus, e esta formiga, mais do que ser rabiga, realmente é uma formiga que remete para aquilo que estávamos dizendo. Parece que anda a gozar comigo. Qual é a dela? Portanto, quando...
É
um bocadinho isto, não é?
É um bocadinho isto, porque repara, ele está cheio de formigas. Aliás,
pois, olha-se para ele e, portanto... Mas diga, António.
Não. Não tenho muito para dizer sobre isso. Repare, porque você disse muito bem. Você analisa a capa, tudo, que é uma coisa extraordinária. Se calhar, se estivesse a falar aqui com uma pessoa que escreve sobre livros, não sei o quê, não apanhavam nada, tá? Leram, ou estavam a cumprir uma obrigação esquisita. Então, é isso mesmo, repare. Nós estamos sempre, todos nós temos as nossas formigas que nos incomodam. Agora, é uma questão de leitura, eu não tenho nada contra as formigas,
pois, quer dizer,
mas se eu vir um carreiro de formigas aqui na minha sala de estar, temos que acabar com elas. E como eu vejo políticas e pessoas a falar nas televisões que dizem: ixi, que formiga. Agora já entrou aqui no calão caseiro.
Pois.
De facto, a formiga é uma coisa que nos incomoda.
Uhum.
Uma coisa que nos incomoda. Não dava certo com o gafanhoto. Portanto, formiga, de facto, isso, é rabiga, não era? Pois, eu já não me lembrava dessa palavra, talvez, mas a ideia com que eu fiz foi brincar com as palavras. E a marca da nossa, a marca da nossa infância. Então eu,
é isso.
Eu sou tramado.
A marca da nossa infância, disse muito bem, é exatamente aquilo que, vamos lá, a ideia de um paraíso perdido, é uma marca que irá ficar sempre no nosso imaginário, enquanto pessoas sensíveis, criativas, é aquele, o nosso Éden privado, o nosso jardim do paraíso, onde éramos felizes como passarecos saltando nas águas frescas de um lago, porque hoje é tudo marcas, hoje é tudo adereços, hoje é tudo sei lá o quê, quando o que nos interessava era uma bola, nem que fosse de trapos, um sapato roto mais ou menos apresentável para jogar futebol, sem balizas, só pó, terra, poeira, saibro, era todo um espaço de liberdade, que era a interação, o interagir, se quisermos, o irmanar com todos os nossos colegas de escola, os nossos vizinhos, as coisas feitas com aquela anarquia criativa típica de ser jovem.
Por isso é que o desenho de João é engraçado, sabe que nós não, eu e o João temos uma, conhecemos-nos muito bem. De outros trabalhos até que fiz com ele, e portanto, ele recebeu os textos e disse-lhe: João, fazes para cada uma delas e aquilo que tu achares bem. Cada página vai ter um texto e vai ter a ilustração. E eu estou a ver aqui a marca da nossa infância, e quando recebi, disse assim, ele percebeu totalmente esta minha letra, não é? Eu transformei-as no formato, as letras. E às vezes dei-lhe uns retoquezinhos pequenos em relação ao que está no disco, porque o disco tem a música que completa e aqui elas tinham que viver sem a música. E ele fez isto e eu disse, este gajo é demais. Mas já todos, são todos iguais.
Pois é, isso.
Todos
pois
na equipe e...
Pois é.
E depois, várias idades. Tudo, porque é aquilo que vai connosco. É aquilo que vai connosco, é aquilo que mais guardamos. Eu lembro-me de coisas da minha infância e não me lembro de coisas da semana passada.
Pois é isso, porque tem aqui os maduros, estão aqui
dois ou três.
Isto é o ciclo da vida de um ser sensível, pode dizer-se assim, que acompanha as cinco fases da vida de todos nós, pelo menos pretende-se assim um bocadinho,
portanto,
não é?
Portanto, a ilustração do João Vaz de Carvalho foi a leitura dele, resumida da letra, sem falarmos. Nunca. Quando ele pôs, não era uma vez... O senhor Donald Trump.
Pois é, isso. Pois
a brincar com a bola.
Pois é.
Essa letra, eu nem conhecia o Trump, foi feita há muitas vezes, nem se chamava, era uma vez, era o dono do mundo, que era.
Pois é, pois.
E era uma vez alguém, e eu depois transformei assim, e ele tumba. Epá, e esta foi um trabalho muito feliz, até nisto, porque nós falámos muito pouco, propositadamente. Conheço muito bem o João e sei que ele ia fazer a leitura mais correta. E disse, fazes uma ilustração por cada história. Pronto, foi para a frente.
E elas estão aqui? Diga.
Não. Diga você. Senão eu não me calo.
E pode falar à vontade. Isto aqui, como disse...
Não, temos o tempo marcado e eu quero respeitar
isso. Não.
E depois, não vou olhar para o relógio.
Pois, mas estou eu e não, para já não há qualquer tipo de entrave ou limite à nossa conversa. Depois temos um texto importante que é bom ser assim, que é aquela uma espécie de autorretrato, todos nós somos assim, de algum momento na nossa vida, porque esta coisa de castrar, ou pelo menos limitar, pôr a ordem na vida dos mais pequenos... esta coisa de não poder vestir o pijama do avesso.
Portanto,
é bom ser assim, sei fintar a minha idade. Esta coisa de proibir semear o sol na cidade também às crianças, isto é proibir a poesia, a criatividade, o virar-se para dentro, o sorrir sozinho, Portanto, é tudo muito o que está aqui neste texto, e vê-se a admiração do Filó, do cãozinho, de língua de fora, admirado e espantado e cúmplice com este personagem. É bom ser assim.
É para você, para... ficamos amigos para o resto da vida, porque é raro. É
obrigado,
raro.
Obrigado, na parte que me toca, obrigado.
Não, entre amigos não se agradece. Pronto, final. É, fico muito feliz e tenho um pedido para lhe fazer, mas depois a gente fala.
No final, claro.
Agora isto é... são esses pormenores todos... Perdão. São esses pormenores todos que você está a ler muito bem, que me alegram, que me dão prazer, percebe? Que emocionam mesmo, percebe? Porque normalmente fala-se com pessoas que... Ah, então o que é? Pensas que não sei o quê, achas que vai vender, que não vai vender? Eu não tenho paciência nenhuma para este tipo de conversas, eu sei lá se vai vender ou não. Isto já não é uma coisa que me diga respeito.
Uhum.
O que me interessa é o que está aqui. E você fez a análise certa, como era o meu nome, o nome do meu livro, mas que eu compreendi,
uhum,
que foi uma sugestão de uma das historinhas, uhum, que está o Formiga na Figa,
uhum,
que foi uma sugestão da editora, e eu percebi. Como percebi, com alguma dificuldade, ter que pôr isto aqui, algumas coisas, e mesmo assim fiz uma revisão para que não tivessem que alterar muito para o novo AO.
Uhum, pois.
Que é uma coisa que me incomoda muito, o AO,
uhum,
e perfeitamente inútil, é uma inutilidade, uhum, mas assim, é uma, eu devo ser eu que sou atrasado e não percebo nada, mas percebi que isto... aceitei o acordo, a sugestão de... mas isto é para os mais novos e tal. Disse, mas é que não é só para os mais novos. E os mais novos não vão deixar de conseguir ler uma ou outra palavra que esteja aqui. Até é giro, que é, podem dizer, oh mãe, está errado.
Uhum.
Este senhor escreveu isto mal. Mas pronto, olha, cedi aí e cedi no título, porque Formiga de uma Figa também é um título excelente.
Formiga no carreiro vinha em sentido contrário. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. Caiu o otejo ao pé de um sapagenário. Caiu o otejo ao pé de um sapagenário. Larpou, trepou às tábuas Que flutuavam nas águas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. A formiga no carreiro vinha em sentido diferente. Caiu à rua no meio de toda a gente. Caiu à rua no meio de toda a gente. Boliu abriu as gâmbias para trepar às varandas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. A
formiga no carreiro andava à roda da vida. A formiga no carreiro andava à roda da vida. Caiu em cima de uma espinha lá caída. Caiu em cima de uma espinha lá caída. Furou, furou à brava, furou, furou à brava, numa cova que ali estava, numa cova que ali estava. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudei de rumo, mudei de rumo, já lá vem outro carneiro. Mudei de rumo, mudei de rumo, já lá vem outro carneiro.
Outro texto aqui que eu acho que é muito importante, o jogo que faz, que é a página 17, o espantalho paspalho. Este também é uma espécie de leitura importante. Primeiro, a nossa infância, um imaginário que lá ficou para trás, mas este espantalho paspalho não é bem. Para além desse, é o outro espantalho paspalho que anda aí todos os dias, 24 horas não, mas anda aí todos os dias, não é? Portanto, quem é que eu sou e afinal quem é que eu sou? Pois sou e não há quem me valha, ao frio, ao calor, à chuva, ao orvalho, quem sou eu afinal? Quem sou eu? Portanto, isto pode ser lido naquela, vamos lá, o lado mais pragmático do texto, imediato. Por um lado é o espantalho que existe ou estão em todos os campos, ou em alguns campos deste país, da nossa infância, mas, por outro lado, também é um diálogo...
Somos nós todos um pouco.
Exato, um pouco pois, neste pois. Sentido. Somos nós, claro. Um bocadinho nesta personagem que está aqui, que muitas vezes pararmos para pensar, e paramos muitas vezes, quando crianças, também é um pouco a nossa vida, a nossa posição.
Exatamente, exatamente. Olha, eu agora estava a ouvi-lo falar, estou a olhar para a página, uhum. E estou a dizer assim, cá está o exemplo de uma coisa que dava um pequenino filme, uhum, de animação.
Exato.
Se nós fôssemos um pequenino ou um grande filme de animação, em que este paspalho, depois no fim, quem sou eu afinal, quem sou eu, o espantalho ao paspalho, pois, e depois é. Resolver-se-ia, ganhando vida e transformando-se num ser humano
pois é.
Que não quer voltar a ser o que tem sido ao longo dos anos. Porque é uma maravilha falar com as pessoas que leem, que veem as coisas, não é? E as pessoas hoje ou não leem ou não têm tempo, porque isto é o que eu digo, isto é um livro para quatro gerações. Pode soar pretencioso.
E é curioso que o António Avelar de Pinho falou agora num pequeno filme de animação, porque, e ocorreu-me agora nesta conversa, muitas destas ilustrações fazem remeter para aquilo que foram os filmes de Vasco Granja, que apresentava na televisão.
Então, lembro-me perfeitamente.
E muitas destas ilustrações que aqui estão, este imaginário, muitas vezes era alguns filmes que o Vasco Granja apresentava nas suas sessões ao sábado, à tarde, sobre a animação que ele tanto gostava. E nós também gostávamos todos, portanto, há aqui um conjugar de imaginários que temos ao ler as histórias.
Pois é, o espantalho para espalho, agora abri aqui, e o palhaço palhadaço.
Isso, esse. Ainda tenho duas histórias para falarmos sobre.
Então falo.
Uma é mesmo este palhaço palhadaço, que também é, para além da riqueza fonética, os tais trava-línguas, é um pouco o palhaço de todos os palhaços, principalmente para nós, se calhar também para o António Avelar de Pinho, os palhaços o palhaço pobre, o palhaço triste, do circo pobre e triste que andava pelas nossas aldeias deste Portugal, quer agora, quer há 20 anos atrás, íamos ao circo, e os circos da nossa aldeia eram circos muito pobres, mas ricos em imaginação para nós. Era o encantamento para nós e o sonho. Nada a ver com o circo Cardinal, muito menos o circo Monte Carlo, mas o circo da nossa aldeia metia água e frio por tudo quanto era canto.
Era.
Mas o encanto não se quebrava, principalmente com os palhaços que lá estavam. E estes, muitas vezes, eram palhaços tristes e pobres.
Pois, exatamente. Exatamente.
É um bocado esta a ideia?
De que é, é um bocado essa a ideia, exatamente.
Uhum.
Ai, meu Deus, estou...
Não faz mal.
Enfim, torno isto tudo mais verdadeiro.
Uhum. E, portanto, este palhaço palhadaço é o palhadaço porque usa um fato bestial e um chapéu piramidal, faz rir bancos e bancadas a bandeiras despregadas. É sensacional quando o palhaço rebola, faz o pino ou chuta a bola. Para além da história, de toda a dimensão que, do imaginário e trabalho que permite a interação didático-pedagógica, na escola e nas famílias, também há a implicação de um trabalho fonético que é o domínio da nossa língua materna, isto voltando outra vez à questão do AO, que não se compadece destas coisas, não é? Portanto, nem quer saber.
Nem quer saber.
Uhum.
E voltando também, de certa forma, àquilo que é a educação.
Uhum.
Na primária,
uhum.
Quando os miúdos começam a aprender a ler e a escrever, e eu agora estava a olhar para isto, para as suas sugestões, tenho acompanhado, quando fala de uma coisa eu vou vê-la, e eu digo assim, não é por vaidade o que vou dizer, estou-me nas tintas quem pensar isso, quer dizer, às vezes podia-se estudar determinadas coisas, ou ensinar determinadas coisas, pelos livros, por alguns livros que, há, que escritores fazem, ou por alguns discos que artistas editam, porque isto nasceu em discos, com pequenas alterações, como já disse, se calhar eram formas de mais, digamos, agradáveis para a criança, nos seus primeiros estudos, aquilo como nós estamos a fazer. Ou seja, nós hoje podíamos ter estado os dois, organizados um bocadinho mais, obviamente,
claro,
nem nos conhecemos,
claro.
Numa aula, convidados numa sala de aulas dos miúdos de escola primária, a fazermos nós a leitura disto e eles, e eles a lerem o que está escrito no quadro, a própria história. E se calhar era tudo muito mais, digamos, resultaria melhor do que às vezes tentar meter à força, impingir determinadas coisas. Nós estamos a conversar, divertidos e a sério, de coisas, pronto, que só me engrandecem e por isso estarei eternamente agradecido por este convite que me dirigiu. Muito bom.
Olha que iria funcionar muito bem, iria funcionar muito bem. Essa ideia, garanto-lhe que este livro funciona e funcionará, e de que maneira, a trabalhar com os mais pequenos e não só, mas ainda há aqui dois temas que eu não gostaria de deixar de desenvolver. Um é a preocupação com o meio ambiente, com a natureza, com os oceanos, praias do cocó, e depois o Vasco. Vasco.
É o do oceanário.
Exatamente, exatamente. Também temos o crocodilo do Nilo, portanto,
sim,
também a proteção dos animais, o direito dos animais. Esta componente, se quisermos, pedagógica, tem a ver exatamente com a noção que é com os mais pequenos que se começa a, vamos lá, alertar para a defesa do planeta, com a defesa daqueles que muitas vezes estão indefesos, os próprios animais, as águas do oceano, porque achamos que temos o direito de sugar e explorar até à exaustão, e quem vier a seguir que apaga a luz, como se costuma dizer. Por nós está feito este peditório, quero lá saber o que será o planeta, mas estas histórias e estas canções que aqui estão Estes alertas, estes textos têm a ver exatamente com a defesa do planeta, mas acima de tudo com o bem-estar, com o gosto pela vida.
É muito bem, agora vamos inverter isto tudo. Eu, se tivesse um programa de rádio, convidava-o assim, porque você faz uma análise cuidada e muito agradável e que me envaidece, como já disse há pouco. E é isso mesmo. Há livros que podem ser usados como livros de estudo, mas que não estão no programa do estudo. Que é feito, não sei como, eu não posso hoje referir alguns, mas de vez em quando via nos meus netos, que agora já estão grandinhos, via livros assim, caramba, porque é que este... usar a aula. Por exemplo, eu vou, as minhas filhas e os meus netos andaram todos no mesmo jardim-escola, como se diz, aqui na zona de Alvalade. E convidaram-me, proprietária, diretora e professoras, eu ofereci-lhes um livro, porque sempre que fez alguma coisa eu fui fazendo. E diante, porque adorei o trabalho do Barquinha, como se chama o colégio. E eles estão a pensar, já me comunicaram, que eu tenho que me preparar, porque estavam a fazer uma sessão que eu fosse lá passar um dia com eles. Pois? Eu disse assim, com todo o gosto. E vou conversando com os miúdos e vamos brincando com as coisas. E quando fiz isto agora, abri... Olha, isto é tramado. Elefantes numa teia de aranha. Está a ver? Os elefantes são muito, são poderosos, não sei o quê. E depois ficam presos na teia de aranha. Já bramiram bastante, agora só querem dormir. E nós passamos... Eu estou sempre a pensar nos seres humanos, quando escrevo, quando uso os animais. De certeza que os outros fazem o mesmo. As atuações tinha que me perturbar. Peço desculpa.
Não faz mal, não faz mal.
E aos ouvintes...
Prova provada que isto é mesmo ao vivo, mas não é a cores. A cores é o livro. O livro é que é cores, não é?
Então, para verem as cores da nossa conversa, têm que adquirir o livro.
Exatamente.
Para o lado do comerciante, a brincar. Mas foi... Olha, e queria fazer um pedido antes que me... Não, farei depois de dar-lhes. Então diga lá. Eu não sei se respondi à sua pergunta.
Sim, sim. E depois temos uma das histórias, duas histórias... que são fundamentais também, importantes para trabalhar, desenvolver, explorar o texto, que é Pai, conta-me histórias, que aqui é a inversão do paradigma, quer dizer,
exatamente,
que é normalmente quem é pai, quem foi pai e teve esta atitude, que era contar histórias ao filho para adormecer a criança. Aqui o que acontece é exatamente o contrário. O contrário. E depois, beijinho doce, mamá e o papá dão-me um beijinho, todos felizes, com os beijinhos, o mano e a mana, os avós e o avô e a avó. Toda a gente serve para mostrar carinho, porque isto são, usando quase Joana Maria Cabeça de Vento, o Júlio Verne deu a volta ao mundo em 80 dias. Estes beijinhos doces, este pai conta-me histórias, têm muito a ver. Aqueles que tiveram o recuperar dessa infância, desse espaço, desses momentos do crescimento que todas as crianças têm direito. O direito da criança de serem acarinhadas, afetuosamente educadas, respeitosamente crescendo com os pais e os avós. E, portanto, são símbolos exatamente daquilo que é, vamos lá, a educação pedagógica sem grandes barrarias, porque estamos na presença de pessoas sensíveis, criativas, e portanto, estas são duas, vamos lá, duas margens de um rio que tem essa ponte que é a educação, o sonho e o imaginário.
Você está cá de mim, no bom sentido. E desde já lhe digo que quando eu for aí ao Norte, queremos nos conhecer, vamos conversar, e se vier a Lisboa por alguma razão, não deixe de me contactar.
Costumo ir. Mas depois, no final, falaremos.
No final falaremos, sim. Mas Não, é que a análise está muito bem feita, percebe? Porque eu habituei-me a fazer isso, nem sempre com grande boa vontade, porque uma pessoa estava cansada, não sei o quê, mas é fundamental os pais dialogarem com as crianças. Os pais, os avós, os tios, os irmãos mais velhos, tudo, não sei o quê. Dialogar. São chatas? São, ainda bem. Têm que ser chatas. Têm que chatear. Perguntar? Perguntem. E não, isto, nada disto faz sentido. Nada disto faria sentido. Se não houvesse esse diálogo. Agora, o que é fantástico é quando alguém analisa e eu me descubro, eu próprio, me descubro em coisas que estão aqui escritas e que na altura pensei parcialmente. É curioso. E você fez uma análise incrível disto, que me engrandece. Pronto, eu já disse isto hoje várias vezes, mas não tenho vergonha nenhuma de o dizer. Porque às vezes escrevem-se coisas escrevem-se coisas que de forma quase inconsciente grafámos nisto, percebe? É interessante. E, portanto, eu sinto-me honradíssimo por estar a falar consigo. Ainda por cima, e vou repeti-lo, pelo apreço que guardo do meu sogro, já falecido, que se chamava António Ferreira, e que era um homem que foi sempre um pai extraordinário e que estaria aqui de muito bom grado a conversar connosco, aqui quando nos encontrássemos. Pode ser que esteja.
Pode ser.
Pode ser que esteja. Maravilha.
E este é... Diga.
Não, é que isto é a conversa que não se tem com muita gente. Eu não estou a ser entrevistado, eu não estou a ser nada, já me esqueci várias vezes, só não me esqueci porque tenho o telefone na mão.
Pois,
porque há outra coisa que curiosamente não falou sobre isto de falar e dos pais conviverem, os irmãos mais velhos com os mais novos. Meu pai é um sofá, minha mãe um tocador.
Pois é isso. Era essa que está.
A sério.
Mas diga. Já agora, diga.
Pois, porque isto é uma coisa que todas as crianças, mais ou menos, maior ou menor tempo perdido, vivem com os seus pais. Eu mudei o nome disto. Esta canção chamava-se Família Mobília, acho eu. Já não me lembro. E meu pai é sofá, minha mãe é tocador. E o meu pai e a minha mãe passam a vida calados. Se calhar era uma boa história, mesmo que separados. E pronto. E falo disto de casais que vou apreciando e de defeitos que todos nós temos. Que eu já tive momentos destes, se calhar, quando as minhas filhas eram mais pequenas. Nós somos humanos. Os humanos não são perfeitos. E é isto que temos estado a falar, de facto. Se fizermos todos um pequenino esforço, agora parece um professor, meu Deus, que horror que eu disse. Mas pensar nisto, ou seja, um livro que eu digo que é para as quatro gerações, porque se a criança, eu imagino um pai a ler esta para a criança que ainda não lê.
Pois é.
Se calhar não lê, passa para a frente e vai ao avô Cantigas.
Pois é,
vem
isso.
Vem logo a seguir, que é uma homenagem minha ao meu querido amigo Carlos Vidal, que inventámos os dois, o avô Cantigas, e a nossa amizade prevalece. E estamos a estudar uma outra coisa.
Sabe porque esta cantiga, que era esta letra que aqui está, era a última? Porque o meu pai é um sofá, a minha mãe um toucador. Eu sou do pior porque há.
Porque sou o perguntador.
Exatamente. Portanto, quem pergunta, e esta criança pergunta e quer saber do Costas Viradas, do sofá e do toucador, quem pergunta quer conhecer, quer saber.
Exatamente.
O que se passa, mas de, o que é aqui no meio, portanto. E é esta a posição que as crianças tomam quase sempre. E é esta ideia que pretende transmitir este texto, estas quatro composições poéticas, quando se lê uma criança, que ela, de facto, nunca perca esse sentido de perguntar, o perguntador.
Exatamente. Olha, é uma das minhas... Eu não posso dizer qual é a minha preferida, é difícil. Uhum. Mas é uma coisa que me toca muito. Porque as minhas filhas também, de vez em quando, a minha e a minha mulher, também apontavam o dedo. Nós chegámos a este ponto. Mas é. E o João analisou bem a coisa, a desenhar. Portanto, é um. Custa-me estar a dizer bem daquilo que eu fiz, não, mas não tenho que ter esse pudor. Ai, o melhor do mundo são as crianças, de facto.
Claro, claro. E depois, o último texto, Joana Maria, Cabeça de Vento.
O vento é o original.
É, o vento é da parte do pai, cabeça da parte da mãe. E aqui, normalmente...
Autorretrato-me aqui
exatamente. Um bocadinho. É isso que eu ia dizer. E depois vemos o desenho, a ilustração do João Vaz de Carvalho, lá vai a Joana Cabeça de Vento, 2020, no foguetão tripulado, deixá-la crescer com a liberdade toda e depois iremos ver o que irá acontecer. Mas quase certeza vai acontecer tudo bem, o que irá, porque as crianças precisam é que as deixem voar.
Ideia que me veio à cabeça de fazer a canção. Convidei a Rita Redes. Olha, não convidei, por exemplo, ninguém que eu conhecesse. Isto também sou outro que sou desenhado. Tinha ouvido coisas dela, não a conhecia pessoalmente, consegui o telefone, liguei-lhe e ela disse sim. E depois fomos para o estúdio e gravámos a canção. gosto muito, por isso é que pus no fim, porque digamos que é uma espécie de agora pronto, vamos todos voar. Qualquer dia encontramos-nos outra vez. É possível? Talvez.
Pois, é isso.
Agora, diga-me quando tiver tudo terminado para eu lhe fazer um pedido.
Estamos mesmo agora no final da nossa conversa. Próximos projetos, o que anima e o que interessa e o que faz criar a imaginação de António Avelar de Pinho. Iremos ficar à espera de novos projetos ou seguir atentamente a vida e o caminhar deste livro, desta Formiga de uma Figa, nas livrarias, nas escolas, nos meninos e meninas, nos pais, educadores e educadoras. O que é aquilo que, ou poderemos contar no futuro com a atividade e a vida e os interesses, as afinidades eletivas de António Avelar de Pinho?
Projetos é uma desgraça. É uma desgraça no sentido em que tenho aí muita coisa que gostava de fazer, mas sempre fui muito... faz parte também do meu desalinhamento. Projetos tenho muitos aqui no computador, nos blocos que estão sempre no meu bolso. Definido, mas há um interesse editorial e meu em, se isto resultar, eu não gosto muito dessas coisas, das sequelas, mas compreenderei que possa fazer outro do tipo da Formiga de uma Figa, porque são tantas as canções que escrevi e que editei, mas tenho outras coisas que gostava de fazer, tenho uma coisa chamada Animalias, por exemplo, que são histórias para os mais novos, mas que a relação já é outra coisa, que são o trocadilho que eu fiz entre animais e anomalias. Porque os animais anómalos normalmente são os humanos, porque têm muitas anomalias. Os animais, como são, na realidade, os tais irracionais, esses são o que são. E toda a gente sabe como são.
Pois.
Portanto, só se mete com eles quem quer, só trata bem deles quem acha que deve tratar. Portanto, fiz uma história, várias histórias, tenho 8 escritas, curtas, brincadas, mas com uma linguagem um bocadinho mais, vou pôr entre aspas também, adulta do que a Formiga de uma Figa. Mas pronto, está lá tudo. Mas não sei se faço, isto está tudo tão feio, tudo tão estranho.
Um bocado estranho.
Estranho. É um mundo de mau aspecto. Enfim. E música, escrevo canções permanentemente. Simplesmente estou muito afastado da produção. Não me posso meter nisso. Questões até de saúde e de bem-estar. Mas, como lhe disse há bocado, escrevi uma coisa que mandei para um amigo, para ver se ele quer musicar, seja para quem for, ele que decida, desde que eu aprove, a priori. Mas, portanto, e vivo feliz com os meus livros, com a minha música, com... De vez em quando fujo, a minha irmã tem uma casa ali para o norte de Castelo Branco, e de vez em quando fugimos para lá, passamos lá uma semana, e aí foi espairecer, passeios no campo. Todos os dias faço passeios longos por Lisboa, excepto hoje. Não só porque estava a chover muito, como hoje tinha aqui arrume.
Pois é.
Arrume. Ah, eu ainda tenho que ir fazer a cama ali no meu arrume. Não. Já deve estar feito. Pô. Mas é um prazer. E pronto, olha, foi um prazer muito grande. Isto vai parecer absolutamente estúpido e piegas.
Não parece
mas
nada.
Mas foi a conversa mais interessante que eu tive sobre este trabalho. E dificilmente me depararei com outros de igual nível. Porque as pessoas... Antes era assim. Eu levava um artista à rádio, da música, e abria a emissão, o senhor começava, dizia, e tocava a música do artista que estava à espera de ser entrevistado, e muitas vezes eu ouvia isto. A música acabava, pronto, estou aqui com fulano, ou cicrano, quem quer que seja, estás bom e tal, até devo confessar-te que não tive tempo ainda de ouvir o disco, não, é a primeira vez que o estou a ouvir.
Estou a perceber.
Eu uma vez fizeram isto numa entrevista que me estavam a fazer para a banda de casaca, a mim e ao Nuno Rodrigues, e eu levantei-me. E eu disse, então ouça, e depois nós, quando tiver ouvido e entender que deve querer ou não falar connosco, diga-nos. E saímos da cabine, em direto. Percebe?
Percebe. É
irritante. Porque, como é que se chama alguém que não tenha lido o livro e queira falar sobre ele? Não começam as entrevistas assim. Então, diga-me lá, ainda não tive tempo... António, o que este livro é o quê? Quer dizer, nem a introdução leram, nem nada. Não, e eu percebi que você era de outro calibre. E é o calibre que eu uso. E gosto.
E assim que terminamos mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 666, transmitimos a segunda e última parte de uma conversa com António Avelar de Pinho a propósito da publicação de Formiga de uma Figa, obra que conta com a ilustração de João Vaz de Carvalho, edição da Porto Editora. Voltamos na próxima semana, contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.